Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço que fiquem todos de pé para ouvirmos o hino. Passamos agora a palavra agora à secretária da Casa, Sua Excelência Vereadora Francinete, para que possa fazer leitura da ata da sessão anterior.
Eu pensei em fazer a parte do projeto. Cacei. Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 5ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Presidente, Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro Vice-Presidente, Adão da Silva Moura, PSD. Primeira Secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão. Luciana Oliveira Martins, com problema de saúde. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, executando o hino de Guadalupe. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Correspondências recebidas. Lido o ofício número 05 de 2022 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Lido o ofício número 25 de 2022 do Conselho Tutelar da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Só isso. Oradores das explicações pessoal. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB, Odaí Pereira Holanda, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Elve de Almeida Santos, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Adão da Silva Moura, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, aparteado pelo vereador Odaí Holanda. Encerramento. O presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
Algum vereador deseja modificar? Ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura do expediente do dia. Só aqui justificando a ausência do vereador Dilson por motivo de saúde.
Prefeitura de Guadalupe, construindo uma nova história, ofício número 052-2022, Guadalupe, Piauí, 30 de outubro de 2020. Errado, deve ser 2022. Ilustríssimo senhor Jesse James Lima Miranda, vereador presidente da Câmara Municipal Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo para apreciação e votação por parte desta augusta casa legislativa o projeto de lei de número 03-2022 e seus anexos, com as devidas justificativas. Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 03-2022, de 29 de março de 2022, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o vigente orçamento em mais 10% do total da despesa, nele fixados nos termos do artigo 7 e 43 da Lei 4.320 de 64. Artigo 2. A suplementação a que se refere o artigo 1º deverá ser feita gradativamente na medida em que as dotações se mostrarem insuficientes para a execução das despesas. Artigo 3º. Os recursos para a cobertura dos créditos suplementares amparados por esta lei são os definidos no inciso 1º do artigo 43 da Lei 4.320 de 64. Artigo 4. Os decretos de suplementação deverão conter os órgãos envolvidos, a classificação econômica da despesa até o nível de elemento de despesas e o programa de trabalho até o nível de projetos e atividades. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, 29 de março de 2022. Mensagem número 03-2022. A Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor Presidente, encaminhando a Vossa Excelência e a seus ilustres pares legislativos o anexo do projeto de lei que solicita a alteração do percentual de suplementação orçamentária em mais 10%. O fundamento do nosso pedido é temos verificado, após análise dos programas em curso no exercício, que há necessidade de reajuste do percentual autorizado, a fim de possibilitar que a gestão orçamentária ocorra sem embaraços até o final do ano financeiro. Vês que o percentual aprovado para a vigente exercício foi 50%, ocorre que o referido orçamento foi aprovado e sancionado ainda no exercício de 2021 e que no início desse exercício de 2022 recebemos a planilha do Ministério da Educação com os resultados alcançados através do número de matrícula e desempenho da Rede Municipal de Educação, o que ocasionou um acréscimo nos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, através da VAT, valor do aluno ano total, necessitando, assim, de reformulação do orçamento para adequação das verbas não prevista por ocasião da aprovação do orçamento vigente. Na certeza de que haverá insuficiência de algumas dotações orçamentárias vinculadas aos recursos da VAT, inclusive para o pagamento de pessoal, vimos solicitar a apreciação da matéria a fim de que a despesa pública seja feita com normalidade, acreditando no elevado espírito público dos componentes deste egrégio poder legislativo. Esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados. Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Ofício. Venho, através de solicitar a Câmara Municipal de Vereadores e seu espaço para um cerimonial do Jaleco, turma do curso técnico de enfermagem pela instituição educativa, evento este no dia 30 de abril com capacidade para 80 pessoas, Guadalupe, Piauí, 04 de abril de 2022. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 03-2022, Guadalupe, Piauí, 11 de abril de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a realizações de ações voltadas para a conscientização da inclusão social. Justificativa: a educação através das campanhas sociais é a melhor forma de conscientizar a população sobre o importante tema. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 4-2022, Guadalupe, Piauí, 11 de abril 2022. Excelentíssima senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, buscar parceria para a reimplantação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, em nosso município. Justificativa: a pedido de populares, e é uma ação que se faz necessária para vivermos em comunhão. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Luciana de Oliveira Martins, indicação número 01-2022, Guadalupe, Piauí, 11 de abril de 2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria José Neide Fernandes Lima, após ouvido o plenário, justamente com as secretarias municipais de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, e da Assistência Social, que promova um torneio de jogos, baralho, dominós, bingo, etc., com premiação para as pessoas de terceira idade. Justificativa: no intuito de promover bem-estar, ajudar no convívio social e exercitar a mente e o corpo.
Expediente do dia encerrado. Agora, faculta a palavra, vereador Queira, vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, ao público presente, ao público que está e estará ouvindo pelas redes sociais, a todos uma boa noite. Eu, essa noite, escolhi dois temas por serem bastante pertinentes à discussão dentro do plenário da Câmara Municipal. É o primeiro tema que me foi trazido aqui por mães e pais de alunos sobre um suposto programa de saúde na escola, onde as informações que me passaram, esse programa de saúde na escola deveria fazer uma campanha de prevenção contra o tracoma, a hanseníase e verminoses. Todavia, a informação que chegou até mim é que foi um programa feito às pressas, sem cumprimento das metas e os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, algo como fosse assim para justificar, para tampar ou cumprir uma meta que até então não estaria sendo cumprida. Segundo informações que eu peguei no site, este programa deveria se fazer de 4 em 4 meses, mesmo porque a questão do tracoma, que é uma doença visual, esse programa visa justamente prevenir contra o alastramento dessa doença nas salas de aulas e nas pessoas que fazem parte das famílias dos alunos. E segundo informações que me passaram, esse programa devia ser feito da seguinte forma: uma vez constatada a presença do tracoma em alguma pessoa, obviamente que aquela pessoa deveria ser tratada, não só ela, mas toda a família dela, devido ao grande grau de possibilidade de transferência de uma doença de uma pessoa para outra. Então, a carga de contágio é muito alta, contagiosa demais. E, na verdade, houve um tratamento, ou melhor, uma campanha, faz de conta, uma campanha em que são cumpriu metas, feito assim nas carreiras, como se fosse para justificar o recebimento de alguma verba ou passar, digamos assim, alguma meta aos ministérios que comandaram. Então, fica aqui o registro das mães que me procuraram e dos pais de alunos, que foi, de fato, uma campanha faz de conta, uma campanha falha, uma campanha sem uma organização, uma campanha sem cuidados que deveriam ter por imposição das metas do governo federal. Fica o registro e vai ficar também a vigilância. Eu vou procurar mais pessoas, e aqueles que me ouvirem e que puderem me procurar passar mais informações, que nós vamos levar isso aqui adiante, vamos procurar as autoridades competentes para esclarecer e nos dizer o que esperar-se desse programa, programa de saúde na escola, e o que efetivamente foi feito pelo município de Guadalupe e as respectivas secretarias de educação e saúde. Um outro ponto que me procuraram essa semana, inclusive pessoas que são funcionários do município de Guadalupe, funcionários concursados e funcionários contratados, sobre uma informação de que veículos do município de Guadalupe, vejam só, pessoal, veículos do município de Guadalupe que estão parados porque não tem combustível para andar, para abastecer as viaturas. E essa reclamação não foi só uma, duas, 10, 15, 20 pessoas, diversas pessoas dos mais variados segmentos da gestão pública do município de Guadalupe que me procuraram para fazer essas reclamações. Onde eu fiquei a questionar o que estão fazendo com o dinheiro do povo de Guadalupe. Por quê? Porque no mês de janeiro entrou em Guadalupe R$ 4.504.882,48. No mês de fevereiro entrou R$ 3.679.491,41. No mês de março, R$ 2.661,65. E no mês de abril já entrou mais de R$ 1 milhão aqui, o que totaliza quase R$ 13.500 de janeiro até agora, o que quer dizer que é quase ou mais de R$ 4 milhões por mês. O que eu pergunto à prefeita de Guadalupe, às secretarias, à gestão, o que estão fazendo com esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? É dinheiro muito? É dinheiro do povo de Guadalupe e a gente não vê o alcance, a gente não vê onde está sendo chegado. Ora, os carros estão parados por falta de combustível. As praças estão ao mato, as ruas estão sem iluminação, os hospitais estão sem medicamentos. Ou seja, é o caos de Guadalupe, sem justificativa. Já eu passo a palavra para o meu colega Aldair, que quer participar do debate. Mas é um caos estabelecido em Guadalupe, sem justa causa, porque dinheiro tem, dinheiro entra, dinheiro chega. Mas eu pergunto, onde está indo? Para aonde está indo esse dinheiro, falando o português correto? Aonde está indo este dinheiro que ninguém sabe? Aí eu pergunto, onde está ficando este dinheiro, falando o português correto? Onde está sendo depositado o dinheiro de Guadalupe? Eu passo a palavra para o vereador daí que quer fazer umas colocações.
Vereador Amadeus, o senhor tocou num ponto aí, que é a questão dos combustíveis. Eu vi que foi publicado no Diário Oficial dos Municípios um termo de rescisão unilateral do contrato de fornecimento de combustíveis que existia entre o município de Guadalupe e o posto de combustíveis Carvalho Almeida. Ao que parece, não estavam sendo feitos os pagamentos para o posto de combustíveis e o fornecimento de combustíveis foi suspenso. Lá no termo de rescisão, consta que foi uma rescisão unilateral por parte da prefeitura. Mas me diga, qual é o empreendedor que vai fornecer um produto e não vai receber pelo seu? Logicamente que quando se chega a uma certa situação, o fornecedor tem que suspender o fornecimento mesmo. E o que a administração deveria fazer, no mínimo, era negociar e pagar o que deve, mas não. Foi rescindir o contrato com a empresa e já foi publicada uma nova licitação. E, inclusive, acho que, creio, vou conferir depois no Tribunal de Contas, já é para estar finalizada. E muito provavelmente essa empresa que teve o contrato rescindido com o município de Guadalupe não irá participar mais de licitação, porque pegou prejuízo do município. Era o que eu tinha para a parte da Vossa Excelência.
Eu agradeço, colega vereador Daí, mas a gente passa a ficar indignado porque o funcionamento da máquina pública, ela está comprometida em Guadalupe. Quer dizer, a gente não tem, vereador Evandro, vereador Daí, colegas vereadores, a gente existe uma ausência do poder público, a ausência da prefeitura, a ausência do transporte, a ausência do medicamento, a ausência do serviço na escola, a ausência dos projetos que levam as medidas sanitárias para o município. Cadê a prefeitura de Guadalupe? Parece que é uma faz de conta que está muito bom, aí se vai à rede social, tira fotos das mais maquiadas possíveis, está excelente, enquanto isso o povo sofre, o povo não tem medicamento no hospital, os carros estão parados, ambulâncias. Olha, a gravidade disso é muito forte. Se um paciente morrer no nosso hospital, ou se porventura for socorrer pelo SAMU e não tiver um combustível, alguém vai ter que pagar pelo crime de omissão de socorro. Porque é injustificável. Não é lamentável, não. Isso é um terror para a sociedade guadalupense, que fica desguarnecida, fica descoberta, sem ter a prestação mínima necessária, que é o poder público municipal. Então, a prefeita, a gente pede e a gente vai denunciar, porque vamos parar com esse negócio de tirar foto e fazer propaganda. A propaganda é enganosa, o povo está sofrendo. Essas são as minhas palavras.
Com a palavra, o vereador da Yolanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a todos aqui com o cordial da noite, público presente aqui nessa noite. Senhor presidente, hoje serei breve, trazer dois temas para discussão aqui hoje no plenário dessa casa. O primeiro é com relação a esse convite e, por coincidência, um projeto de lei que chega da Prefeitura Municipal pedindo a abertura de crédito suplementar no valor de 10%, só lembrando que o orçamento de Guadalupe para o exercício de 2022 é da ordem de 50 milhões de reais. E quando aprovamos o orçamento ainda no ano de 2021, ele previa uma suplementação de até 50%. Eu me lembro que aqui no passado fizeram o maior alarde com relação à questão de suplementação do orçamento, tendo inclusive o poder legislativo reduzido, porque é praxe dos orçamentos de todos os municípios ter essa margem de suplementação em 50%. Na gestão do ex-prefeito Allen, a Câmara foi reduzir para 20% a margem de suplementação do orçamento. Eu venho criticando a forma como se é feito o orçamento em Guadalupe desde o meu primeiro ano como vereador nessa casa. O orçamento de Guadalupe não tem nenhuma participação popular. Hoje, os instrumentos, as peças orçamentárias, que é de onde vai surgir a despesa pública, como o município vai gastar o dinheiro que é do cidadão, não é discutido com a população. É só uma folha de papel com uma destinação e não se discute com a população, não se dá espaço, não se abre nenhum canal de comunicação com o povo, que é o real beneficiário do dinheiro público e é quem deveria ter uma participação efetiva. O orçamento participativo em muitos municípios, inclusive no Piauí, o município de Floriana é um exemplo de orçamento participativo. O cidadão, o vereador Madeira, pode ir no site da prefeitura e opinar. São feitas várias audiências públicas durante o ano. Aqui nós temos um convite para uma audiência pública aqui para os vereadores. Esse convite tem que ser feito para o povo. O povo é que tem que estar dentro dessa casa aqui dizendo onde o dinheiro do cidadão deve ser gasto. Fica aqui a minha crítica e ainda mais, um orçamento que fica sendo emendado durante todo o ano. Nós estamos no mês de abril e já se está pedindo 10% a mais de suplementação do orçamento. Então, isso é um absurdo, não tem justificativa nenhuma que possa levar a ter um orçamento que vai ser suplementado em 60%, porque já foi autorizado na votação do orçamento 50%, agora chega aqui um projeto pedindo mais 10%. Para finalizar, vereador Amadeu, outro ponto que a gente verifica olhando as publicações no Diário Oficial dos Municípios é a quantidade de contratação sem concurso público no município de Guadalupe é fora do normal. Se você for analisar a quantidade de contratos que foram publicados no Diário Oficial dos Municípios, é fora do normal. Então, ao invés de se privilegiar o concurso público, de se colocar as pessoas pelo mérito, de se ter uma gestão eficiente, uma gestão que possa, de fato, estar atendendo os anseios da população, não fica com esses contratos que, às vezes, não tem sentido nenhum. Se contrata tudo de qualquer forma, com salários que não tem justificativa, não tem embasamento legal, e deixa de se realizar um concurso público que possa, sim, fazer com que o cidadão tenha a oportunidade de fazer parte da administração pública através do mérito. A quantidade de contratos sem concurso está fora do normal. Nós, como oposição, devemos sentar e analisar um por um, porque são muitos contratos, vereador Amadeu.
Eu gostaria de pedir uma parte, Vossa Excelência, porque... Obrigado. Eu me lembro bem, assim que nós assumimos a função de vereadores, a primeira lei que nós votamos foi justamente a criação de mais quase 90 cargos, depois vem a complementação para quase 100 cargos. E a gente, Vossa Excelência, o vereador Odair, a Sua Excelência, a vereadora Vanusa e eu, nós colocamos uma emenda naquela lei, onde criava todos aqueles cargos, que obrigava a prefeita a fazer concurso público. Felizmente, a Câmara Municipal não aprovou nossa emenda e deixou então essa lacuna para a prefeita tripudiar, pisar na cabeça do povo e colocar na gestão somente as pessoas que fazem parte do grupo político, para não dizer os apadrinhados da prefeita. Deixo a minha lamentação e lamento mais pelo povo. Tanta gente jovem, estudiosa, tanta gente capaz, competente, que estaria contribuindo para essa gestão de forma briosa, honrosa, mas que cede espaço para pessoas incompetentes que estão lá medidas apenas pelo grau de bajulação e não de capacidade. Muito obrigado, vereador.
Eu que agradeço, vereador Manuel. Por fim, para concluir, deixo aqui o meu pedido, o meu clamor, que é um clamor do povo de Guadalupe. Vamos fazer uma estrutura administrativa séria. Vamos realizar um concurso público. Esse é um pedido que não é meu, é um pedido do povo de Guadalupe. E vamos parar de usar a administração pública para somente fins eleitorais. Vamos utilizar essas contratações para ter apoio político. Isso não tem mais cabimento nos dias de hoje, e esse é o nosso pedido. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite.
Boa noite. Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Jesse James, os nobres colegas vereadores, os amigos aqui presentes e aos que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo, através do site da Câmara Municipal. Ainda um pouco abalada com a partida do nosso amigo Manuel, quero aqui registrar os meus sentimentos a todos os familiares e amigos pela essa partida precoce do nosso amigo Manuel. Então, que Deus o receba de braços abertos na sua nova morada. Parabenizar também aqui ao nosso amigo Raimundo Alves e Letícia pela vitória da sua reeleição como presidente da Associação do Bairro Cruzeta. Desejar boa sorte e que grandes vitórias são resultado de muito trabalho, muita dedicação, e desejando assim muito trabalho cada vez mais e mais pelo aquele bairro. Quero aqui também parabenizar os nossos conselheiros tutelares aqui do nosso município pelo grandioso evento que houve nesta casa. Não pude estar presente devido a alguns problemas pessoais, mas estive acompanhando através das redes sociais. Parabenizar, né, esses conselheiros que mostram sempre um trabalho que vem, assim, cada dia mais e mais na nossa cidade, né? Então, só parabenizar pelo trabalho deles desenvolvido aqui na nossa cidade. Hoje fiquei muito feliz, né, quando vi a matéria do fechamento do setor Covid-19. Então, quero só aqui parabenizar toda a equipe da saúde. Quero até discordar aqui do vereador Amadeu Júnior, onde ele fala o faz de conta da Secretaria de Saúde. Pelo contrário, a nossa saúde de Guadalupe está de parabéns, onde Guadalupe, há quase um mês, está com zero caso Covid. Então, isso é um avanço muito grande. E a gente dá graças a Deus, né? Graças à ciência, por conta da vacina. A nossa gestora também, que está de parabéns. E nossa população, que tem ajudado bastante. Então, quero só agradecer. E pensando como Guadalupe está zerou os casos, então apresentei hoje aqui esta casa, presidente, uma indicação à senhora prefeita para uma promoção com os nossos idosos, que há muito tempo, quase 2 anos que estão parados, estão em isolamento. Então, está mais do que na hora de voltar às suas atividades. É um momento assim de um bem-estar para eles, de estar sempre dando uma alegria, um pouco de alegria para eles. E eles estão já cobrando essas atividades junto à assistência social e quero também, junto com a Secretaria de Esporte, promover, pedir à senhora prefeita, que promova um torneio onde eles gostam, de baralho, dominó, fazer um bingo também com as premiações. Tenho certeza que isso irá alegrar muito a vida deles. Então, eu peço aqui, deixo aqui essa indicação à senhora prefeita. Hoje, passando pela avenida, algumas imagens vêm me chamando a atenção do prédio ali na avenida, daquela unidade escolar José do Egito, um colégio de uma grande estrutura que vem assim abandonado, está servindo de moradia para os morcegos, até animal, que hoje eu pude ver e registrei até algumas imagens. Então eu me senti assim na obrigação de estar aqui, os ofícios, já estou com os ofícios aqui, já vou encaminhar aos órgãos competentes pedindo, se possível, a doação daquele prédio para o nosso município, porque eu acho um desperdício muito grande, muito. Ali é uma estrutura que dá para atender, que está ali sem serventia nenhuma para o Estado. Nenhuma. E eu tenho certeza que para o nosso município aqui, com certeza irá servir bastante. Até mesmo para aquelas atividades culturais. Então, eu deixo aqui, está aqui os ofícios, irei encaminhar solicitando, se possível, a doação daquele prédio para o nosso município. Quero aqui também agradecer a nossa prefeita Neidinha, ao secretário de Agricultura, João Ricardo, pela iniciativa das distribuições hoje, pela manhã, né, em alguns bairros da nossa cidade, que amanhã terá continuidade, né, da entrega no bairro Cruzeta. Hoje foi atendido a 140, Coqueiro, a Rua Beira Rio. Qual foi os outros bairros, Jéssica? Não pude estar presente, mas acompanhei através. Coqueiro, uma parte da Cruzeta também já foi atendida, né? 25%, certo. Então, são essas ações que a gente fica feliz em ver a alegria do povo recebendo. Por mais pouco que seja, mas é o pouco que tenho certeza que vai ajudar bastante para cada um daqueles. E, para finalizar, eu quero desejar uma boa Semana Santa a todos e pedir sim a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe e renove cada dia mais em nossos corações. E que cada um honre a vida e que um dia que honre a vida que Ele deu por nós. Então, essas são minhas palavras e boa noite a todos.
É sobre esse prédio lá, escola, unidade escolar Manel...
José do Egídio.
José do Egídio. Porque eu fiquei sabendo, né, também não tenho 100% de certeza, que já está com a prefeitura. Inclusive, tomaram, assim, as pessoas que estavam ensaiando foram proibidas de ficar lá ensaiando. Pessoal.
Eu não tenho esse conhecimento, então, eu acho que... Até porque eu não iria apresentar, né,
Mas eu soube disso, já está com o quê? Com 15 dias.
Ah, foi agora?
Foi agora, mas que já está com a prefeitura, inclusive o pessoal que estava ensaiando lá, foram proibidos de ensaio, tomaram a chave dele, proibido de ensaio.
Ah, pois é ótimo, melhor ainda.
Está
com o município.
E mas não tenho, mas já está encaminhado, já é da prefeitura, sim, que inclusive era para ser um anexo do Carlos Franco.
Isso, correto.
Né? Mas... O governo está acendendo uma vela para Deus, para o diabo está difícil.
Mais para o diabo que para Deus.
Pois é.
Deixa a misericórdia.
O vereador, a nível de complementação, que eu acho que também é o que o vereador vai falar a nível de complementação, Existe um projeto na SEDUC estadual, e eu digo isso porque eu vi esse projeto quando o deputado Atila era secretário de Educação, de juntar a escola Zé do Egito com a escola Carlos Franco. Né? E nesse fazer um complexo, onde devia também um espaço para a universidade aberta, e uma quadra de esporte, e mais um auditório e tudo. Esse projeto ainda estava lá. Agora, o trâmite que aconteceu de um tempo para cá, se foi doado ao município ou não, eu de fato eu não conheço. Mas o projeto existe, um projeto belíssimo, inclusive, né? Para aproveitar o que seria excelente, ficar aquela dinheiro público daquela forma, servindo, como o Vossa Excelência falou, como morada para morcegos e outras coisas ruins, como.
Pois é.
Né? Seria importante. Só essas minhas palavras.
Poderia até livrar também o município hoje de estar pagando alguns aluguéis, como o CAPS. Paga aluguel ali naquele local, entendeu? Onde funciona o CAPS hoje. Então, poderia até estar dispensando uns aluguéis. Outro prédio também aqui, o antigo fórum, que foi doado para o Estado. Porque foi doado na intenção do Estado abrir o espaço cidadão, que até agora nunca foi, está aí. Cada dia sendo, né? Então, são essas coisas que a gente fica assim, parado sem saber. Então devolve para o município, já que não vai fazer nada, então devolve.
São, é mudar o governo.
Tem que devolver. Tem que devolver, porque ele foi doado na intenção dele criar um espaço cidadão. Entendeu? Então são essas minhas palavras. Boa noite a todos e uma feliz Semana Santa a todos. Muito obrigada.
Boa noite. Com a palavra agora a vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, o vereador Jesse James, sintam-se todos abraçados. Saúdo também a todos os visitantes essa noite. Em nome do meu pequeno afilhado que está ali, o Arthur, que Deus abençoe a estadia de todos aqui esta noite. Nesta noite de hoje, eu inicio com a nota de pesar pelos falecimentos que aconteceram nessa última quinzena. O falecimento do senhor Pedro Carreiro, cidadão digno, honesto, muito conhecido em nosso município. O falecimento do ex-prefeito, senhor José Jocilé Pereira, professor, escritor, que deixou também um grande legado para o nosso município. E o falecimento precoce também do nosso amigo Manuel na quadra 14. Então, eu deixo registrado aqui o meu pesar a todos os familiares e que Deus possa consolá-los neste momento de dor. Nestes últimos dias, eu estive participando diretamente da formação PUPAI, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Programa esse que visa estar capacitando os nossos professores e a equipe gestora do município. E, graças a Deus, foi um sucesso. Também nessa última quinzena eu estive participando da formação da AGVI, que é a Associação Guadalupense Viva Inclusão. Essa associação que tem por objetivo lutar pela consolidação dos direitos das nossas crianças e jovens especiais. E Guadalupe está de parabéns. Como também eu estive participando do 5º Fórum dos Conselheiros Tutelares, nesta augusta casa, um momento de trocas de muito conhecimento, eram 14 municípios que se fizeram presentes aqui, com palestras belíssimas, e o nosso Conselho Guadalupense está de parabéns, recepcionaram muito bem os conselheiros visitantes, e graças a Deus foi um sucesso. Como também estive participando na assistência social da ação do projeto Mamãe Bebê, na distribuição aí do kit enxoval para as nossas gestantes. Nosso município está de parabéns porque, além da distribuição de uma ajuda para o kit gestante, também está sendo feito um book com as gestantes para que elas possam ficar com esse momento maravilhoso registrado. E hoje, estive participando, acompanhando a nossa prefeita Neidinha, por alguns bairros da nossa cidade, bairro Bela Vista, bairro Coqueiro, a Vila Parnaíba 140, juntamente com o secretário de Agricultura, o senhor João Ricardo, na distribuição de peixes pelo nosso município. Sem sombra de dúvidas, é uma ação belíssima, principalmente na época que nós estamos vivenciando, que é a época da Semana Santa. É muito importante os nossos guadalupenses terem uma mesa mais farta. Então, a nossa gestora está de parabéns, o secretário também está de parabéns. E amanhã acontecerá a 4ª Conferência Municipal de Educação, com o tema Equidade e Qualidade, com o objetivo aí de serem traçadas novas metas para o próximo decênio da educação. Trouxe também esta noite para essa casa, formalizando aí dois indicativos verbais que eu já havia falado aqui antes, que é a gente reimplementar a PAI no município de Guadalupe. Nós sabemos que nessa última década, Guadalupe tem tido bastante crianças especiais. E a PAI, a Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais, trabalha diretamente com a equipe multifuncional que vai estar auxiliando aí para essas crianças e jovens, como também solicito diretamente ações voltadas para a inclusão. A gente sabe que é necessária a efetiva inclusão para que todos possam estar vivendo em uma sociedade mais equilibrada. Em relação ao PSE, o Programa de Saúde na Escola, ele é um programa que tem um calendário anual. É feita toda uma programação anual e acontece durante todo o ano letivo nas escolas ações voltadas para várias problemáticas, como já foi citada aqui a questão do tracoma, rancenias, verminose, essa questão de sexualidade, a questão da saúde auditiva, da saúde também da coluna, entre outros. Então, ele é um programa que ele tem todo um calendário anual e que é desenvolvido durante o ano letivo nas nossas escolas. E diga-se de passagem que agora que nós estamos no primeiro bimestre. Portanto, existem várias ações que ainda acontecerão nas escolas municipais. E observamos que já houve a primeira ação, foi um primeiro momento de palestra, de interação. Nesse momento foi trabalhada a questão da verminose nas escolas e que essas outras questões serão trabalhadas durante o ano letivo. Em relação aos transportes, o que aconteceu foi que a pedido da própria empresa, alegando a volatilidade do preço, ela pediu que fosse cancelada a licitação. Todos nós somos conhecedores do alto preço dos combustíveis nos últimos dias. Estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. E que realmente com essa alta de preço, nós sabemos aqui que a licitação, ela tem a questão do preço estabelecido, a empresa também não poderia ficar no prejuízo. Então, foi a pedido da própria empresa, mas na sexta-feira passada já aconteceu uma nova licitação e está em fase de homologação. E com fé em Deus, tudo será resolvido o mais brevemente possível. Em relação à suplementação de 10% que foi aqui citado, a justificativa é bem clara. A planilha do Ministério da Educação, com os resultados alcançados através do número de matrículas e desempenhos da rede municipal de educação, o que ocasionou um acréscimo nos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, através da VAAT, Valor Aluno Ano Total, necessitando, assim, de reformulação do orçamento para a adequação das verbas não previstas por ocasião da aprovação do orçamento vigente. Graças a Deus, o número de alunos na rede municipal de ensino vem crescendo. E com isso nós sabemos, somos sabedores, todos aqui presentes, que isso infere diretamente na VAAT. E sabemos da obrigatoriedade do município em cumprir o percentual com a educação durante o ano vigente. E é por isso que está sendo feito esse pedido de suplementação. Porque com o acréscimo da verba, também tem que ser feito essa vistoria aqui para que você possa utilizar o tanto de obrigatoriedade pelo município. E também eu não poderia deixar nesta noite aqui de parabenizar a Secretaria de Saúde pelo fechamento do setor Covid. Nós temos acompanhado o quanto os nossos servidores da saúde vêm lutando dioturnamente para que Guadalupe possa estar em paz, principalmente nessa época de pandemia. Então, estamos de parabéns, sim. Guadalupe há quase 30 dias sem um caso de Covid. Que vitória, Senhor! Grande vitória! Quantas vidas já foram ceifadas por essa virose? E chegarmos a um patamar de quase 30 dias sem nenhum caso de Covid, do fechamento do setor Covid, é uma glória de Deus e também fruto de uma equipe que trabalha, de uma equipe que está bem direcionada por uma grande prefeita e por um secretário que se esforça para a manutenção da saúde dos nossos guadalupenses. E a gestão Neidinha Lima é uma gestão transparente. Aqui nós podemos observar por qualquer rede social, Facebook, Instagram, o que acontece instantaneamente no município. E tem que se mostrar mesmo, porque o povo precisa saber o que acontece no nosso município. Isso é um compromisso da gestão com a população. Mostrar o que realmente está sendo feito. Como nós recebemos e como estamos trabalhando para que Guadalupe prospere mais. É uma necessidade e a nossa população agradece. É tanto que a quantidade de seguidores da gestora só tem aumentado. Salvo não me engano, passam de 15 mil seguidores. É sinal que é visto não apenas pelos nossos guadalupenses, mas também por todo o nosso país. E eu aqui também não poderia deixar de parabenizar Raimundo Alves e Letícia Mendes pela última eleição ocorrida ontem na Associação do Bairro Cruzeta. Que Deus abençoe esta nova gestão. E estamos na Semana Santa, um período de realmente muita reflexão, um período que serve para a gente repensar em como nós estamos, como estamos alimentando o nosso lado espiritual. É a maior semana do ano. Foi a semana que Jesus Cristo se entregou para que nós pudéssemos estar aqui. Então, que a gente possa realmente, durante esses dias, nos entregar mais ao nosso Senhor, buscar mais a nossa espiritualidade para vivermos em paz. E hoje, fechando aqui as minhas palavras de 11 de abril, dia do prefeito, eu não poderia deixar aqui de mais uma vez parabenizar a nossa grande gestora, prefeita Neidinha, que muito vem inovando e desenvolvendo o nosso município. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nos dê sabedoria para juntos estarmos conduzindo o nosso município. Até a nossa próxima sessão.
Com a palavra, a vereadora Francinete.
Boa noite a... Vai. Quer cair? Vai. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, visitantes aqui nesta casa. Eu também não poderia deixar de falar um pouco, vou me expressar muito pouco, porque eu queria parabenizar também Letícia e Raimundo Alves para belíssimas vitórias deles. E foi um trabalho excelente. Apesar de terem anulado qualquer coisa, uma eleição ser anulada até em bairro, é interessante. Mas eles conseguiram o êxito. Parabéns a eles, né? E o demais, deixo aqui as minhas
felicitações por uma boa final, uma boa Semana Santa a todos. E que venham fazer uma reflexão justamente do que é uma Semana Santa. E que o ser humano venha despertar e acordar e pensar mais um pouco no que está se acontecendo, devolvendo-se assim o amor ao próximo e a quem está necessitando. Meu boa noite a todos vocês.
Boa noite. Com a palavra, o vereador vice-presidente da casa, Adão Moura.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, as senhoras e senhores vereadores aqui presentes e todos os amigos que aí estão registrando presença hoje aqui na nossa sessão, cumprimentando a todos. Eu quero iniciar minha fala lamentando a morte do ex-prefeito, ex-professor, ex-vereador, seu José Mé Pereira, e também um amigo que eu tive da vida toda, que era ele. O seu Pedro Carreiro, ali vizinho da nossa família na Quadra 14, pai do Milton, do João, do Hélio, todos os amigos da gente. E lamentar também a morte do meu amigo Manel, também vizinho nosso da Quadra 14, um amigo e irmão da vida toda, que teve uma morte muito triste. E a gente não pode deixar de lamentar aqui. Dizer também que no dia de hoje acompanhei a prefeita Neidinha, no bairro Bela Vista, na distribuição de peixe para as famílias guadalupenses. E a gente vê num momento de dificuldade que tantas famílias passam, a gente vê a satisfação das pessoas em estar recebendo aquela sacola de peixes. Também registrar que hoje eu tive com a prefeita Neidinha, solicitando dela a limpeza de alguns locais do município de Guadalupe, falando no centro da cidade, na quadra 13, quadra 14, quadra 15, ali atrás da unidade escolar João Pinheiro. E a prefeita me disse que estava com a equipe hoje no bairro Coqueiro e que provavelmente amanhã iria iniciar a limpeza nesses locais que eu falei. Parabenizar também o Raimundo Alves e a Letícia, que ontem foram reconduzidos à presidência da associação do bairro Cruzeta. E desejar a todos uma Semana Santa.
Só informar aqui que a Praça do Coqueiro também, amanhã já será concluída já a limpeza de lá.
Eles estão lá, tem uma equipe lá que iniciou, me parece que hoje, ela falou. Exatamente, vereadora. Desejar a todos os vereadores, suas famílias, vereadoras, todo o povo guadalupense, uma Semana Santa de muita paz, de muita harmonia familiar, e que Deus ilumine a todas as famílias guadalupenses. Muito boa noite, obrigado.
Boa noite. Para concluir aqui a minha fala, poucas palavras também, inicialmente parabenizar o Raimundo Alves, a Letícia Mendes, todos que participaram da chapa e que apoiaram a belíssima vitória de quem fez muito pelo bairro através da associação. Agradecer a prefeita, a secretária João Ricardo, todos que participaram, aqueles também que não puderam, mas que pelo empenho em busca da distribuição de peixe, com o intuito de contribuir com a ceia àqueles que passam por momentos mais difíceis ou em situações vulneráveis. Quero aqui também ao mesmo tempo agradecer a presença ativa da prefeita de 7 da manhã até 1:30 da tarde e logo seguiram em frente, foram terminar por volta de 5 horas da tarde. E amanhã darão continuidade. Quero aqui também me solidarizar novamente aqui pelo falecimento do senhor Pedro Carreiro, uma pessoa muito conhecida no nosso município, uma pessoa respeitada, uma pessoa de bem, do bem, por ter deixado está hoje ao lado do pai. E também solidarizar com os familiares, amigos, todos nós que conhecíamos também o Manuel, o Emanuel, que foi uma morte precoce, infelizmente chegou e hoje não está mais no nosso meio. Parabenizar a paróquia de Guadalupe pela belíssima missa de Domingo de Ramos e ao mesmo tempo também a bela homenagem a seu José Jacilé e a mensagem também do seu Amadeu Negão ao seu irmão. Aqui também parabenizar o Conselho Tutelar pelo belíssimo trabalho e o evento realizado com mais de 10 prefeituras que estiveram presentes neste evento, onde falando da importância que foi e que é o Conselho para o município e para o seu povo. Pois não?
Eu só queria agradecer à Câmara Municipal, ao vereador presidente e aos colegas vereadores por ter gentilmente cedido o espaço da Câmara para que o corpo do tio Josué fosse velado com as honrarias do município, pelo cargo que exerceu, pela função que exerceu no nosso município. Só agradecer a todos, muito obrigado.
Ok, merecedor, mais do que justo. Hoje aqui falo hoje aqui nesta Câmara, as minhas palavras, um ato democrático, tenho livre-arbítrio para falar, como qualquer outro vereador e qualquer cidadão que deseje e solicite. Mas hoje falo também nos quatro cantos da cidade, o quanto nossa cidade tem mudado, o quanto nossa cidade tem melhorado. Aí falamos, respeitamos as opiniões, respeitamos as críticas, sejam elas construtivas, mas nos quatro cantos da cidade, onde eu falo da administração, eu nunca presenciei uma falta de respeito, nunca presenciei, nunca fui rebatido e nunca fui criticado, porque Guadalupe é uma cidade fácil de se administrar, principalmente quando se tem amor por ela. E hoje o que a gente vê é isso. Guadalupe hoje é administrado por uma pessoa, por uma mulher que não é nascida e não foi criada nesta cidade, mas sinto orgulho por isso, porque por não ter sido nascida nem criada, mas tem Guadalupe como a sua terra, porque valoriza seu povo e valoriza sua cidade. Guadalupe é a cidade mais bem assistida em todos os aspectos, na saúde, no esporte, na questão dos eventos, enfim, em todos os setores a gente vê Guadalupe melhor. Aí, claro, as pessoas às vezes criticam, mas está faltando isso e aquilo. Nunca, será se antes era assim? Toda vida faltou. Agora, o que a gente está vendo é uma melhoria. E críticas sempre vão existir, isso é normal, isso é comum. Isso sempre vai existir, porque existe até Jesus Cristo, Salvador, o nosso Salvador, que nunca conseguiu agradar a todos. Quero aqui e hoje tenho orgulho de ser guadalupense, principalmente por ter a Guadalupe que eu sempre quis ter, uma Guadalupe cada vez melhor. Parabéns, nossa prefeita, parabéns a todos aqueles que fazem parte da gestão. E aqui declaro, em nome de Deus, e só aqui, antes de encerrar, só lembrando aqui, só a fala do vereador Odair, só retificando aqui, que a empresa que forneceu o combustível de Guadalupe, o rapaz, o proprietário, amigo meu, é compadre meu, sou praticamente lá de dentro, e nunca houve essa questão de ter deixado de fornecer combustível por conta de falta de pagamento. E assim foi feito a todos aqueles que compravam. Todos aqueles que eram clientes, que são clientes, foram comunicados que não haveria mais essa forma de trabalho da empresa. A suspensão do fornecimento de crédito para pagar 30 dias ou 15 dias, 30, 60, isso não existe mais na empresa. Então foi uma questão administrativa, não foi nada em relação à prefeitura ou a quem quer que seja. Inclusive eu também era cliente, sou cliente, também fui comunicado, não somente eu, mas muitas pessoas que estão ao nosso redor. Então, muito obrigado e boa noite a todos, e declaro encerrada esta presente sessão.